Para aqueles que estão conosco pela primeira vez, talvez faltará um pouco do contexto, aqueles que já têm acompanhado toda a exposição, já têm muita informação, pois hoje a mensagem é a mensagem de número 50 na exposição do Evangelho de João, no capítulo 8. Encerraremos a meditação no capítulo 8 hoje e faremos uma pequena pausa novamente na exposição de João durante o mês de julho. E durante o mês de julho, então, a partir do domingo que vem, na verdade, já, vamos trazer algumas mensagens aplicativas à igreja, vamos expor o Salmo, que por coincidência foi lido hoje, o Salmo 1º, e outros textos nesse mês. E em agosto retomaremos a exposição de João a partir do capítulo 9. Portanto, hoje vamos encerrar o capítulo 8 em nossas mensagens. Capítulo 8, do versículo 48 até o versículo 59. Mantenha sua Bíblia aberta. E quero trazer algumas questões à tona, porque a mensagem continua. É a terceira parte de uma mesma mensagem. Nossas meditações têm sido nessa direção, de que grande parte da igreja evangélica brasileira, no que concerne a fé em Jesus Cristo, afirma crer que Jesus é o Messias, mas não entendem, não são capazes de explicar a mensagem messiânica. Grande parte da igreja evangélica afirma crer que Jesus é Deus sem entender o sacrifício de um homem. Por que Deus deveria ter se encarnado? Afirma crer em Jesus sem conseguir explicar o Evangelho. Igreja evangélica que não conseguiria explicar o Evangelho. Grande parte da igreja evangélica espera de Jesus uma solução temporal e não escatológica. Algo que Jesus faça por eles hoje. Sobre a evidência da fé em Jesus, as duas maiores correntes teológicas e evangélicas no Brasil, o tradicionalismo, busca uma evidência externa nas formas, nas normas, nas leis denominacionais, na postura religiosa. E o outro lado, o pentecostalismo, busca evidências abstratas, dons, manifestações sobrenaturais e outras formas de misticismo. Sobre a teologia que é popular no Brasil são teologias humanistas, teologias pró-homem. Estas é que têm ganhado espaço. Teologia da libertação, teologia da prosperidade e, recentemente, a teologia da missão integral. Sempre voltado para o homem. A igreja ela existe para ajudar o homem e levá-lo a ter uma vida melhor. Grande parte da igreja evangélica brasileira crê que o nome de Jesus pode lhe conceder algum tipo de bênção. E uma parte da igreja evangélica brasileira, se o evangelho genuíno for pregado, ela não suportará por muito tempo a fé somente em Cristo e nada mais. Esta é a mensagem número 50. Muitas horas meditando no evangelho de João e de forma até repetitiva, de que Jesus é o centro, de que tudo, de que a igreja serve e existe para adorá-lo, para exaltá-lo. Ele é o nosso Senhor. Tudo gira em torno do Evangelho e de Jesus Cristo. Eu quero começar a mensagem de hoje relembrando o que nós já estudamos, mas trazendo à tona mais um dado. Para não parecer desesperador quando ouvimos essas notícias de que a maioria dos evangélicos são evangélicos sem Evangelho, cristãos sem Cristo. Mas nem tudo está perdido. Há muitas e muitas igrejas fiéis ao Evangelho e pregando o Evangelho genuíno, não se importando com o número dos seus seguidores, não se importando se serão ouvidos, pregadores, se serão admirados ou não, pregando o Evangelho genuíno. Talvez a grande parte da igreja evangélica brasileira não suporta a mensagem centrada no Evangelho, mas não somos os únicos. Há muitas igrejas, há muitos pregadores, e é com este tom que nós vamos encerrar. Quando nós ouvimos mensagens centradas no Evangelho, dá a impressão de que estamos reinventando a roda, porque não é mais popular o Evangelho centrado em Cristo. No capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 30, nós encontramos Jesus falando com os judeus, e ele falou sobre si mesmo, deu um alto testemunho diante daqueles religiosos. Ele disse que ele era o autor da lei. E aí eles estavam procurando alguma razão para prendê-lo quando o acusaram com a mulher adúltera. Ele também disse que era o autor do próprio testemunho. Deviam confiar na palavra dele, porque ele é a luz e Deus testifica a seu respeito e ele é Deus exatamente como o Pai. Depois ele afirmou ser autoexistente quando disse eu sou. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Sou autoexistente. Quando Jesus disse quem ele era, isso ofendeu os seus ouvintes, os judeus, por causa da religião que eles tinham, de suas tradições, de suas crenças, do seu modo de viver, e Jesus estava incomodando os seus ouvintes, provocando a fé deles. O interessante é que alguns deles queriam apedrejá-lo e matá-lo, mas também encontramos alguns crendo. Alguns daqueles ouvintes depositaram fé em Jesus. Então, a partir do versículo 31, encontramos a demonstração ou a descrição da fé que eles tiveram em Cristo Jesus, porém, era uma fé frágil. No versículo 30, ditas estas coisas, muitos creram nele, disse João. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. A partir do versículo 31, Jesus agora está se dirigindo somente àqueles judeus que creram, que viram significados em sua palavra, que viram algo de bom no seu discurso. Não estavam querendo apedrejá-lo como os demais, que saíram e que fugiram, mas esses estavam crendo. Nossas últimas meditações foram nessa direção de questionarmos a nossa fé, se é ela ou não uma fé frágil. O que nós entendemos ali e já lemos e observamos, que houve certa aceitação das palavras de Jesus, não por completo. Eles viram alguma coisa boa, mas não queriam a totalidade de suas palavras. Assim também é a igreja de hoje. Aceita certos versículos, certa palavra, certa interpretação, menos se esta interpretação me ofender, menos se ela me incomodar ou outras coisas mais. Então é a fé frágil. É a fé que não sobrevive a um questionamento. Ela não tem profundidade. De fato, o evangelho no Brasil cresce, e cresce muito. Mas, costumo dizer que estamos criando sobre o evangelho e a teologia no Brasil uma grande lagoa, está crescendo muito, e você olha para aquele mar enorme e diz, olha, estamos crescendo. Mas, 2 centímetros de profundidade. Isso não é o evangelho bíblico. Então, às vezes, ficamos felizes, está crescendo, olha, milhares de pessoas se convertendo. E, na verdade, sem profundidade, fé frágil. A maioria desse povo não sobreviveria a uma mensagem de Jesus. Se escandalizariam e sairiam da presença dele como aqueles judeus fizeram. Eles creem, aceitam um pouco da palavra, mas não têm profundidade. E Jesus olha para aqueles homens e diz que eles ainda eram escravos do pecado. A fé não os afastou do pecado. Não eram filhos de Deus, apenas estavam perto, próximos das coisas de Deus, porque não tinham, não possuíam a palavra, não tinham raízes. E Jesus os chamou de filhos do diabo e de mentirosos, enganados. E que sua fé, então, segundo sua concepção, era uma fé espúria, sem relevância, e não sobreviveria. Nas últimas mensagens, nas últimas 2 mensagens, nós observamos, então, que a fé frágil é uma fé deficiente. E 4 deficiências de uma fé frágil foram nos apresentadas. Primeira, fé sem conhecimento profundo de quem Jesus é, o Cristo. Não saberiam defender a fé messiânica. Fé sem ser discípulo. Ele crê, ele aceita parte da palavra, mas não é um discípulo. Ele frequenta a igreja de vez em quando. Também uma fé sem santidade, uma fé que não resulta em mudança de vida, em piedade, em compromisso. E fé sem filiação. Ele tem fé, mas não aceita o Senhor, ou Deus, ou Jesus, como seu Senhor. Não se torna servo. Se avaliarmos, será que não é a maioria da fé de hoje? Pessoas querem Jesus Cristo, querem frequentar a igreja evangélica, querem as bênçãos de Deus. Acreditam que o nome de Jesus traz algum benefício, de que frequentar uma igreja cristã traz alguns benefícios, porém, não são capazes de explicar por que Jesus é o Messias, não se tornaram discípulos, não redundam em piedade ou santidade e não são filhos, não respeitam a Deus como Senhor. O cristianismo é um acessório da vida, a igreja é um acessório e a palavra de Deus também serve para isto, uma espécie de autoajuda, alguma ajuda espiritual. E esta fé não sobreviverá e não sobrevive a um discurso de Jesus, como ele fez com aqueles judeus. Se cremos em Jesus apenas naquilo que concordamos, nossa fé é falsa e a nós mesmos nos enganamos. Esta é a verdade que concebemos até agora e vamos encerrar hoje. E a partir do versículo 48, nós vamos entender então que a fé frágil, além de ser deficiente, ela é uma forma de rejeição a Jesus. Ter uma fé frágil é uma forma de rejeitar a Jesus, de ignorá-lo, de não considerá-lo. Vamos ler então João capítulo 8, do versículo 48 ao 59. Depois de tudo o que Jesus disse àqueles judeus, aos judeus que haviam crido nele, no versículo 31, depois disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele continua esse discurso. Há um diálogo, há um debate. No versículo 48, após ter afirmado, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. No versículo 47, Jesus está encerrando o que ele começou lá no versículo 31. Vocês não têm a minha palavra, a palavra não permanece em vocês, por isso não são discípulos. E no versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me dão ouvidos, porque não sois de Deus. Quando Jesus conclui esse assunto, o versículo 48, há uma pequena mudança, embora não é possível perceber isso totalmente em nossas traduções, quando no versículo 48, na minha versão diz, responderam, pois, os judeus e lhe disseram. Há uma pequena mudança em relação aos versículos 39, por exemplo. Então lhe responderam. Responderam imediatamente ao que Jesus disse. Mas no versículo 48, nós deveríamos entender, então concluíram eles. Jesus fechou o assunto de que eles não eram de Deus, não eram filhos de Deus, eram ainda escravos. E eles não pertenciam a Deus porque não possuíam a palavra. Então eles concluíram respondendo a Jesus. Porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Perceba o tom da resposta. Eles creram em Jesus no versículo 31, mas Jesus não queria deixar por isso mesmo. Jesus queria provocar, porque sabia que a fé era frágil. Mas depois desse discurso, aqueles mesmos indivíduos que haviam crido nele, agora mudaram o tom. Porventura não temos razão de dizer que você tem demônio e que és samaritano? E Jesus provoca ainda mais, replicou Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Os judeus ao ouvirem isso, então ficaram ainda mais irritados, dizendo, disseram os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Parafraseando este trecho, ele diria assim, quem é que você pensa que é? Respondeu Jesus, eles aumentaram o tom, Jesus provoca ainda mais para a conclusão. Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Resultado disso tudo, os judeus pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O último trecho, os judeus aumentam o tom. e começam a acusar Jesus de samaritano, de ter demônios. E Jesus responde a eles, provocando ainda mais a ira deles. A fé não sobreviveu a 10 minutos de conversa com Jesus. Aquela fé do versículo 31 já passou, porque eles ainda não entenderam o Evangelho, porque ainda não entenderam a mensagem messiânica, porque ainda não se dobraram ao senhorio de Deus, ainda não são servos, ainda não são discípulos, ainda não respeitam a palavra, ainda não amam a palavra, ainda não foram redimidos ou transformados. Grande parte da igreja evangélica brasileira não tem isso. Diz crer em Jesus, mas não suportaria 10 minutos de um discurso de Jesus. Se Jesus estivesse aqui pregando hoje, parte da igreja evangélica não o ouviria. Disse isso no começo das mensagens de João. E vou trazer de volta. Se hoje Jesus tivesse que ser colocado, como foi no passado, Jesus ou Barrabás? Estou falando só da igreja evangélica, nem estou falando de todo o cristianismo. Somente da igreja dita evangélica hoje, escolheria Barrabás, não escolheria Jesus. No dia em que colocaram Barrabás e Jesus diante do povo, o povo olhou para Jesus e descobriu: por que vamos libertar esse homem que fala mal da nossa religião, que prega contra, que a mensagem é dura, discurso duro, que diz que somos pecadores, que nossa tradição não serve e não salva, que nossa lei não salva? Agora, do outro lado, tem um indivíduo que está preso, mas ele é dos nossos, ele é da nossa religião, ele é da nossa turma. Ele nos defenderá contra o Império Romano, ele vai puxar da espada e vai lutar pelo nosso povo. Vamos libertar aquele que temos interesse, que é útil para nós. Jesus não seria útil para a igreja evangélica de hoje. Jesus confrontaria. Jesus iria dizer que nossas tradições, que nossas denominações, que nossas crenças, que nossas leis não nos levariam ao céu. E sabe o que ia acontecer conosco? Iríamos ficar irritados com ele. O evangélico de hoje não amaria a Jesus, porque ama muito mais suas tradições, suas leis, e esperam de Deus algo muito mais do que ele prometeu, do que simplesmente ser o salvador do mundo. Então não se contentariam com Jesus. A menos que Jesus fizesse alguns milagres. A menos que Jesus fizesse alguma coisa pelo povo. Pois o buscam esperando algum tipo de bênção. É uma forma de rejeitar a Jesus. Não acredite nisto. Ter uma fé frágil não é uma mensagem positiva. É uma forma de negar a Jesus. Eu queria observar alguns tópicos nesse texto para a nossa conclusão do capítulo 8. Uma fé frágil não somente é deficiente, mas é uma forma de rejeitar a Jesus. Uma fé frágil não desejará o Jesus autêntico. No versículo 30 e 31 que lemos, ditas estas coisas, muitos creram nele, e disse Jesus aos que haviam crido nele. Então, temos a informação de que eles creram um pouco, que aceitaram algumas palavras de Jesus. Não o autêntico, o Jesus fabricado, o Jesus criado, como eles perceberam. No versículo 53, durante o discurso final e a ira deles sendo provocada, eles disseram para Jesus, aqui nós devemos perceber o ápice da conversa. Irritados com a apresentação de Jesus, eles olham para ele e dizem: quem é que você pensa que é? Esse talvez seja o auge do discurso. Eles concluíram: olha, não é você. Nós cremos porque achávamos nós que você ia fazer alguma coisa. Queríamos receber alguma coisa. És maior que Abraão, nosso pai, que morreu, também os profetas. Quem é que você pensa que é? Chegou no auge. Rejeitaram a Jesus. Eles criaram uma fé que não era a genuína. Creram em Jesus, mas rejeitaram o Jesus autêntico. Eles creram naquele Jesus que eles perceberam durante o discurso duro com o judaísmo. Então, uma parcela daqueles ouvintes disseram: Jesus, é verdade, esse povo aí não sabe o que diz. Realmente, eles não conhecem a lei, então gostamos do que você falou. Aí Jesus vem, provoca a fé, e eles disseram: não, desse tipo também não quero, não. Eu quero aquele que eu estava achando que fosse. Infelizmente, muitos dos nossos dias também vivem assim. Fabricaram um Jesus. Confiaram numa mensagem falsa, superficial de que Deus está aqui para nos dar bênçãos, prosperidade, que Ele está aqui para melhorar a vida dos homens e não para ser o Salvador do mundo. E passamos de forma global a buscar um Deus que estivesse inclinado a nos favorecer, a nos servir. E quando há um resgate da mensagem genuína do Evangelho, de que o Evangelho é centrado na glória de Cristo e não dos homens, de que somos escravos deles, servos dele, que deveríamos exaltar sem esperar nada em troca, porque afinal de contas, fomos alcançados por uma graça não merecedora. E aí isso já não nos contenta mais. Por que é que eu vou servir a Deus se não vou ganhar nada em troca? Só a salvação? E ainda a salvação no futuro, depois que eu morrer? Não, eu quero algo hoje. E muitas doutrinas foram criadas na última década, doutrinas humanistas, que apagaram o Jesus genuíno, o Evangelho da glória de Deus. E, infelizmente, não suportariam essa doutrina. Mas, hoje eu queria trazer uma mensagem também de esperança aqui. Porque Jesus purificou, ele questionou a fé daqueles homens e eles, de fato, queriam apedrejá-lo. Mas havia um grupo que vai acompanhar Jesus até o capítulo 14 da narrativa de João, que verá a ressurreição, e esse grupo vai levar a fé adiante, e essa fé vai chegar até hoje. Os discípulos, eles estavam ali ouvindo, acompanhando Jesus. E a fé deles também estava sendo purificada e questionada. E tendo sido purificada, eles entregaram suas vidas por Jesus, e chegou até hoje. Há muitos ainda que amam o Evangelho genuíno. E me arrisco a dizer que se você está aqui, nessa igreja ainda, é porque você ama o Evangelho genuíno, porque nós não oferecemos nada aqui além disso. Nem temos a intenção de oferecer, de sermos atraentes, de termos um culto dinâmico, ou qualquer outra coisa parecida. Nos ministérios, que devemos atrair as pessoas pela dinâmica, pela ideia de ser divertido, mas simplesmente ensinar a amar a palavra. A cada encontro que nós fazemos, estudamos a palavra. A cada discipulado, estudamos a palavra. A cada aconselhamento é a palavra. Só a palavra de Deus, só a palavra de Deus de fato, só a Escritura. Só Jesus. Mais nada. E isso não atrai aqueles que não têm uma fé genuína, porque aí começam a conhecer o Jesus autêntico. No versículo 48, responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Eles creram, mas agora estão rejeitando o Jesus autêntico, que se revelou a ele. E eles acusam Jesus de duas formas. Obviamente que tu és samaritano e tens demônio. O que os levou a concluir dessa maneira? Jesus se apresentou a eles nos últimos versículos. No versículo 1, ele disse, eu tenho a palavra, eu sou a palavra. Jesus disse que ele é a verdade, que não há outra verdade fora dele, no versículo 31. No versículo 36, ele acrescenta que ele é o libertador, vocês estão presos no pecado e eu sou o libertador. No versículo 38, ele disse que era o próprio Filho de Deus na terra. No versículo 42, ele é enviado de Deus, é um mensageiro de Deus. No versículo 51, ele é o Salvador. E no versículo 58, ele é aquele que dá vida eterna. Se nós ouvirmos essas características de Jesus hoje, o seguiríamos? Somente aqueles que buscam pelo Jesus autêntico seguiria. Porque nenhuma destas expressões sobre ele nos favorece. Se entendermos, Jesus, tu tens a palavra, então ninguém da nossa tradição tem a palavra? Está dizendo que Abraão não tem palavra de vida eterna? Que os profetas não tiveram palavra? E ele vai dizer, não, só a minha palavra, só de Deus. Ele vai dizer que é a verdade, de que nenhuma outra concepção real fora dele é verdadeira. De que ele é o libertador e nós somos escravos, estamos escravizados pelo pecado. Que ele é o Filho de Deus e nós estamos do lado de fora como servos. Que precisamos pertencer à família, e de que ele foi enviado de Deus para nos trazer uma boa mensagem de que estamos em trevas e precisamos de salvação, pois Ele é o próprio Salvador e Ele é o único que pode dar a eternidade, nenhuma dessa mensagem está dizendo a você que você é perfeito, vitorioso, vai ter uma vida boa na terra. E aí você tinha uma expectativa e diz, mas esse tipo de Jesus não é o Jesus que eu aprendi, não é aquele que eu estava crendo, então ele não me serve. Ele vai provocando a fé. Creram em Jesus, mas rejeitaram o Jesus autêntico. E uma fé frágil não desejará o Jesus autêntico. A revelação que ele faz durante esses versículos também sobre os judeus. Jesus revela quem eles eram. E observe que elogios teriam da mensagem de Jesus. Vocês são escravos do pecado. Estão perto, mas não são filhos. Vocês não têm a palavra. São seguidores de homens, amam a honra de homens. Não praticam as obras de Abraão. A fé de Abraão não é a fé que vocês têm. Vocês não são filhos de Deus. São incapazes de ouvir a Deus. Na verdade, vocês são filhos do diabo, porque não pertencem a Deus. Você observou por que eles estavam irritados? Se Jesus dissesse isto hoje, o amaríamos? O seguiríamos? A igreja evangélica suportaria esse Jesus autêntico? Não foi esse Jesus que me pregaram. Quando cheguei à igreja, não foi esse Jesus que me apresentaram. Me apresentaram um Jesus que me amava, que ia me dar uma boa vida, que ia me trazer paz, segurança, alegria, prosperidade, conforto e uma série de outras coisas. De que eu sou um vitorioso, filho do rei e outras mensagens humanistas. E Jesus diz, vocês são filhos do diabo, pecadores. Olha, quanto tempo faz que mensagens que chamam os homens de pecadores não são mais populares? Mas mensagens, quem compartilha aí no Facebook, no WhatsApp, mensagens assim? Mensagem que os puritanos diziam uns aos outros, né? Seu pecador miserável. Ninguém compartilha isto. Mas nós gostamos daquelas frases bonitas. Você é vitorioso, filho do rei. Não é verdade? Você é a obra-prima da criação, a menina dos olhos de Deus. E Jesus não disse nada disso aqui. E disso nós gostamos de ouvir, porque isso nos exalta, né? Isso faz com que o ego seja elevado. E Jesus vem e joga os indivíduos lá no chão e diz, vocês são filhos do diabo. Não pertencem a Deus. Levando-os à humilhação. Então eles rejeitaram. Esse Jesus não é o que eu aprendi. Não é aquele que eu estava concluindo. Esta talvez seja a nossa principal aplicação. Precisamos buscar pelo Jesus autêntico. O Salvador. Aquele que é exposto apenas pelas Escrituras, amarmos apenas a Jesus e nada mais. Eles fizeram então duas acusações. Porventura não temos razão de dizer que és samaritano e que tens demônios? A razão disto é porque o rejeitaram como autêntico e defenderam a sua crença. Eles defenderam o seu ponto de vista. A fé, mesmo que frágil. E a acusação que eles fazem a Jesus faz sentido para aquele contexto. Então eles dizem para ele, você é samaritano e tens demônio. Chamar alguém de samaritano é dizer que você não pertence ao nosso povo, você não é judeu. Depois que o reino foi dividido em duas partes, norte e sul, Samaria passou a ser uma capital, e chamada capital de Israel, enquanto Jerusalém era a capital de Judá. Dois reinos. E um não considerava o outro judeu. Os samaritanos aceitaram outras doutrinas que não as tradicionais e passaram a ser conhecidos como meio judeu, como judeus bastardos. Então era uma espécie de apelido, olha, você não é de Abraão, os samaritanos não pertencem a Abraão, as obras de Abraão, as doutrinas de Abraão, são bastardos. E agora eles ouvem Jesus dizer e negar o judaísmo, então o acusam. Não temos razão para dizer que você é samaritano, que você negou o judaísmo, de que você negou Abraão, de que você negou a nossa tradição, nossa história? E uma outra forma de ofender alguém era dizer que ele tem demônio, de que ele estava delirando. O que você está falando não faz sentido nenhum. Tu és um louco. Estás endemoniado. E eles acusaram, então, para defender a sua fé, de que ela era superior ao que ele estava dizendo. E por que eles fizeram isto? Interessante se percebermos que o assunto ali era em relação à honra e glória. Porque na resposta de Jesus, ele disse, replicou Jesus, eu não tenho demônio, eu não estou delirando, pelo contrário, eu busco a honra de meu pai, eu procuro honrar a meu pai, e vocês me desonram, porque vocês desonram o pai. No versículo 50, ele diz, não procura a minha própria glória, a quem a busque e julgue. A resposta de Jesus nos ajuda a entender que a acusação tinha a ver com isto, com a glória. Porque negar a fé dos judeus é uma espécie de se rebaixar ao contexto judaico, à tradição, à fé, à intelectualidade dos judeus. Aceitar que Jesus tem razão é dizer que os escribas não têm razão. E eles amavam a glória dos homens. Eles buscavam isto, eles confiavam em suas tradições, eles confiavam na fé que tinham. No status de ser judeu e ainda de não ser samaritano, somos melhores, somos superiores. Deus se revelou a nós, nós é que carregamos a lei. Agora você está delirando. Isso tinha a ver com honra, com glória. Se fizermos uma outra avaliação aqui e nos perguntarmos onde foi, que às vezes eu me pergunto isto, a resposta vem imediatamente. Onde? Quando? Quando foi, Senhor, que a igreja que deveria servir ao Senhor e pregar o teu nome, exaltar o seu nome, negou o Senhor e passou a buscar os seus próprios interesses? A resposta vem rapidamente. Quando os homens passaram a amar mais a si mesmos do que a Deus. Quando a igreja aceitou que o humanismo adentrasse as suas portas. Quando movimentos pró-homem entraram e os fiéis não fizeram nada. Aqueles que conheciam não levantaram bandeiras, não defenderam, não morreram pela fé. Foi aí que nós perdemos a batalha. E é isso que eu queria levantar também com aplicação hoje. Na penúltima mensagem, que foi a que eu preguei, eu disse isto, que estamos numa guerra, e numa guerra pela verdade. E se hoje, aqueles que amam a palavra, se as igrejas genuínas, que creem em Jesus do Evangelho, um Evangelho para a glória de Deus e nada mais, não fizer alguma coisa, se vocês dormirem, seremos engolidos. E daqui a alguns anos, essa igreja será como as demais são. Teremos pregadores aqui da prosperidade, teremos centenas de pessoas enchendo essa igreja. Uma igreja popular. Se nós não fizermos nada. Se nós não entregarmos as nossas vidas a lutarmos pela verdade, porque nós estamos lutando pela verdade. Homens do passado fizeram isto, mas quando a igreja resolveu entregar, quando os púlpitos foram recuando diante desta mensagem popular, então começamos a perder a batalha. Foi aí que entrou a igreja, foi aí que ela enfraqueceu, foi aí que a fé foi trocada e passou a ser uma fé frágil. O que vamos fazer hoje? Vamos buscar um Jesus fabricado? Ou vamos buscar um Jesus autêntico? Como pastor, posso dizer a você certamente, não somente como pastor, como pregador, como professor de teologia no seminário, como conferencista em algumas entidades, todo lugar que eu vou, você fala alguma coisa sobre o Evangelho, que as pessoas deviam dizer assim, olha, obviamente é isso. Sabe o que elas fazem? Ah, pastor, isso daí não, é escândalo. Ficam um pouquinho abertas, como se você estivesse falando uma coisa muito, muito difícil. Centrado nas Escrituras. Ah, não foi assim que eu aprendi lá no seminário. Não foi assim que o meu missionário que me evangelizou ensinou há 30 anos atrás. Eu estou preocupado com isto. Discuta pela palavra, só a palavra, só a palavra. Tem que começar a levantar a bandeira de novo. Que pregar só o Evangelho escandaliza, as pessoas saem dizendo, olha que mensagem dura. Não, essa é a mensagem que Jesus pregava. Aqueles que amam e querem o Jesus autêntico vão amar essa palavra, mas aqueles que não amam o Jesus autêntico não vão gostar dela. Agora você está numa igreja evangélica. Eu ensino em seminários evangélicos. Eu faço conferências para pessoas evangélicas. E quando você ensina as Escrituras, elas resistem. Aí você diz, mas não está escrito aqui. Não importa, então quem disse? A razão é porque amam a glória de homens. Mas foi um fulano de tal que teve uma revelação. Não estou preocupado com quem teve a revelação. Está nas Escrituras? Não está, não é problema meu. Defender as Escrituras dos evangélicos. Ter que ensinar sobre Jesus aos cristãos. E ainda ter que defender o Jesus messiânico, o Cristo, dos cristãos. É de abismar mesmo, não é verdade? O ponto em que nós chegamos. Mas nós não vamos entregar essa batalha. Talvez algum dia eu serei apedrejado e vou voltar embora para casa feliz da vida. Se eu for apedrejado um dia, porque falei a verdade nas Escrituras. Não tem nenhum problema. Né? Me avise antes de jogar pedra, por favor. Mas para alguns irmãos, vão se lembrar disso também. Estou aqui na igreja há 7 anos. Aqueles que estão aqui há mais tempo, eu me recordo de quando eu cheguei aqui nesta igreja. Vou contar um pouco da nossa própria história agora. E que simplesmente eu estava sendo algo que para mim era óbvio. E olha, tinha que receber pessoas a semana inteira em casa para explicar que eu não estava inventando uma heresia nova. Estamos muito longe do reino. Estamos trilhando o caminho, criando uma religião centrada em Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Isso pode acontecer conosco, então não descanse. Vamos lutar para que a honra de Deus e a glória dele seja dada apenas a ele. E não passemos a adorar e a servir a homens ou a tradições no lugar de Deus. Há uma outra acusação que eles fazem de Jesus, que era uma defesa, em relação a Abraão e os profetas. No versículo 51, eles disseram, em verdade vos digo, Jesus disse a eles, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. E eles então responderam, agora estamos certos de que tens demônio. É claro que você está endemoniado. Abraão morreu, e os profetas também morreram. E aí você está me dizendo que a sua palavra, quem experimentar dela, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? E também maior do que os profetas que morreram? O que é que você pensa que é? A acusação que eles fazem agora diante de Jesus, de que ele, na pergunta, é uma retórica, é uma maneira de acusá-lo. Você está pensando que é maior do que Abraão e os profetas? Todos eles já morreram e você vai morrer também. Você não é maior do que eles. É uma acusação para rejeitar quem ele é, a pessoa dele. Mas a resposta de Jesus que levou-os a responder dessa maneira estava dito lá. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, que eu posso dar vida eterna. Abraão não poderia, nenhum profeta poderia. Esse então vai viver eternamente. Esse era o autêntico. A palavra de Jesus só tem um benefício. A salvação eterna. E nada mais. Seguir a palavra de Jesus não vai ajudar você a ficar em paz com os judeus. Se você voltar para sua casa hoje dizendo que você reverencia Abraão, os judeus os deixarão em paz. Que você ama os profetas, te deixarão em paz. A minha palavra é superior à do profeta, porque ela pode dar vida eterna. Mas se você me seguir, briga com os judeus. A pergunta que devo fazer agora sobre isto, as nossas vidas, é exatamente esta. Se nós aceitarmos a palavra de Jesus hoje, nós só devemos concordar que temos apenas um único benefício e nada mais. E este benefício, que é a vida eterna, por segui-lo, vai nos trazer perseguição. Vai nos trazer confrontação. Abandono da própria vida. De fato, ele diz que ninguém pode amar o pai e a mãe acima dele, porque não é digno dele. Se não tomar a própria cruz, se não estiver disposto a morrer por ele, não é discípulo dele. Então, aceitar a palavra de Jesus só tem um benefício, único. Só que esse benefício é a eternidade. Seguir palavras de outros homens vai ter muitos, centenas de benefícios. Só que não tem eternidade. Qual delas você prefere? É a pergunta. Qual delas lhe traz contentamento? O que você busca? Porque eu vou dizer o que eu busco. Eu não preciso de conforto na vida, não preciso de dinheiro, não preciso de nada. Isso tudo nós nos esforçamos e vamos lutando. Isso é migalha perto do problema que nós tínhamos, que era a eternidade, que ninguém poderia fazer, que ninguém com seu esforço iria alcançar, que nenhuma religião poderia dar. E Jesus deu a vida eterna. Para mim é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu seguiria Jesus mesmo que isso me trouxesse muita perseguição, e olha que já me trouxe muita perseguição por crer em Jesus, por amar somente a Jesus. E vai trazer outras no futuro. Muitas outras, certamente. Pensando na própria igreja, seria muito, mas muito mais fácil pregar a mensagem de prosperidade, de autoajuda aqui. Pregar um texto bíblico, ensinar um texto bíblico autêntico, você precisa de horas e horas e horas de estudos. Metade do que já gastei estudando na vida, eu já estaria rico, milionário, posso garantir isso a vocês. Já tive duas empresas. Metade do que já gastei estudando as Escrituras, se estivesse estudando qualquer outra coisa na vida, já estaria rico, tranquilo na vida. Aí você diz, vai trocar tudo isso por causa de Deus? Não, eu não quero esses benefícios. O único benefício que eu quero é seguir Jesus, é a vida eterna, e Ele garantiu o restante. Estou pouco preocupado se terei perseguições. Agora eu devolvo essa pergunta a você. Se crer em Jesus só lhe trouxer perseguições, tribulações, você ainda vai segui-lo porque você tem a vida eterna? Você ainda vai continuar amando, se dedicando a Ele? Ou você é como todos os indivíduos religiosos, que você até serve a Jesus, até crê um pouco nele, mas se trouxer alguns benefícios e não atrapalhar a sua carreira, a sua vida, os seus sonhos, os seus planos? Porque, afinal de contas, Deus tem que me servir, me ajudar a alcançar os meus sonhos, os meus alvos. E Ele diz que você tem que negar toda a sua vida por amor a Ele. Porque, numa de suas parábolas, Ele diz que importa o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Ele está dizendo, não dá para ficar com as duas coisas. E hoje, eu diria para você como igreja, há centenas e milhares de igrejas no Brasil, e só em São José dos Campos talvez tenha dezenas delas, que tenham uma mensagem muito mais agradável, que o culto é mais divertido, e que a palavra traz benefício, você vai sair de lá motivado. Talvez vai até ganhar algum dinheiro por aí, porque alguma dessas mensagens te motiva a ficar milionário, e vai conseguir. Algumas igrejas até pagam a conta dos outros para poder dar testemunho no domingo. É fato. E aí? Só que não tem vida eterna. Só que o Jesus que eles pregam não salva. Só que o Jesus que eles ensinam não é o autêntico. Mas há centenas e milhares de pessoas lá. E as igrejas que estão pregando o evangelho genuíno, temos muitos que querem o Jesus autêntico. E outros que estão abandonando quando a fé é questionada. Onde estaremos nós? Desejaremos o Jesus autêntico? Ou vamos crer, mas rejeitá-lo? Ou vamos crer, mas defender o nosso ponto de vista sobre quem é Jesus? A questão sobre a honra que a gente está falando é que eles são menores do que Jesus. Jesus está dizendo, não, eles são menores, eles não poderiam salvar. E se você seguir Abraão e os profetas, a sua vida terá uma vida tranquila. Mas se me seguir, bem-vindo ao mundo de sofrimento. Só que tem vida eterna no final, sou maior do que eles. A minha palavra dá vida eterna. Irmãos, se cremos em Jesus apenas naquilo que nós concordamos, então estamos fabricando um Jesus para crer. Logo, nossa fé é falsa e a nós mesmos nos enganamos. Esse é o segundo tópico que eu quero demonstrar aqui, que é a religião de engano. A religião de engano é aquela que buscou uma fé, ela tem Jesus, ela tem Bíblia, ela tem culto, ela tem igreja, mas é uma fé frágil, porque o Jesus não é autêntico. E as pessoas estão lá, vivendo, enganadas, mas gostam disto. Eu não tento roubar a fé de ninguém, já contei isso para vocês. Eu converso com todo mundo e as pessoas podem me contar os maiores absurdos. Desde que não peço a minha opinião, olha, você pode falar o que você quiser, crer no que você quiser. Você pode crer em gnomo, você pode crer em anjo, você pode crer em profeta, em tudo que você quiser. Eu ouço tudo, eu não tenho nenhum problema. Mas não peça a minha opinião. O problema é que as pessoas não resistem. Esse que é o maior problema. No fundo, no fundo, elas querem saber a opinião. E aí, aí sim vem a perseguição. Já contei aqui um dos maiores constrangimentos que já passei aqui nessa cidade, né? Dos maiores. Dos maiores constrangimentos sobre a fé que já passei, no tempo que eu estou aqui em São José, talvez, não foi com incrédulo ou com ateus. Foram com pastores evangélicos, sentado à mesa, em que o indivíduo disse assim, olha, na minha igreja, eu vou pregar no domingo, então eu oro, E Deus me aparece lá no quarto e me dá a mensagem. Ele chega aqui e fala assim: olha, pastor, domingo eu quero que você pregue isso. E Deus começa a conversar comigo e tal, e dá a mensagem. Aí tem um outro indivíduo lá que disse assim: não, eu já é o seguinte, às vezes Deus brinca comigo. Deus fala, o Espírito Santo gosta de brincar e me testar. Ele vem, ele faz isso, ele fala comigo, me dá uma mensagem, mas na hora do culto ele chega no meu ouvido e fala assim: ah, te enganei, não é essa mensagem não. Eu vou te dar outra mensagem agora. E aí na hora o Espírito Santo troca, para que ele não confiasse nele mesmo. O Espírito Santo vem no ouvido e dá uma outra mensagem. Agora eu ouço tudo isso e adivinha o que eu digo? Puxa, que legal isso daí, fantástico, né? O mundo de Disney realmente é fantástico, eu fico pensando. Só que o problema é que a pessoa pergunta. E na sua igreja, como é que funciona? Como é que funciona lá? Como é que você prega, pastor? Aí você tem que dizer: olha, eu não tenho nada a ver com o que vocês disseram aí. De fato, nem acredito no que vocês falaram lá. Eu prego só a Bíblia. E não acredito nessas vozes aí. Aí sabe qual foi a resposta? Ah, é que você é batista. Os batistas são assim mesmo, né? Aí ofendeu, né? E você tem que defender a fé. É verdade, tem que defender a fé. Você tem que dizer: olha, não é porque sou batista. É porque eu creio em Jesus. Não tem nada a ver com que eu sou batista. É porque tem a ver com o Evangelho. É só a Escritura, é só Jesus. Aí depois que você faz um discurso desse, você continua tomando café tranquilamente na mesa? Não, fica aquele silêncio constrangedor. Porque você acabou de dizer que o que estão fazendo é delírio, é loucura, é irracional. E eles estão ensinando um evangelho que não é o evangelho genuíno, não é o Cristo genuíno. Eu disse isso: olha, o Deus que nós cremos é diferente. O Deus de vocês, que vocês acabaram de dizer, não é o mesmo do meu. Porque o meu jamais ia fazer isso com o homem. Ao contrário, sou eu que me debruço perante ele em humilhação por causa da sua grandeza. Agora, o Deus de vocês vem falar com vocês. O consideram ungidos. E eu mal considero digno de levantar a cabeça diante dele. É diferente. Mas depois disso vem o silêncio constrangedor. Aí você tem que pegar as suas coisas e... ah, e ver um amigo de longe para ser educado e cumprimentar. É religião de engano, mas eu não tenho uma carteirinha de Deus para sair nas igrejas por aí dizendo: olha, vocês estão errados, nós estamos certos, porque seria arrogância nossa. Mas nós devemos, você e eu que estamos aqui meditando, devemos confiar apenas nas Escrituras, porque senão nos enganaremos, enganaremos a nós mesmos. E confiaremos num Deus falso, fabricado, numa igreja falsa, que é a religião do engano, e é fácil isto. Versículo 55, Jesus disse: entretanto, vocês não têm conhecido a Deus. Vocês não conhecem a Deus. O Deus que vocês acreditam não é o Deus das Escrituras. Vocês não conhecem. Eu sim o conheço. Se eu disser que não conheço, eu serei como vocês são. Sabe o que vocês são? Homens enganados. Mentirosos. Somente para aqueles que já assistiram Chaves, 14 pessoas enganadas. E a cada dia nasce mais uma. O Instituto Cristão de Pesquisa fez um cálculo com as pesquisas deles de que a cada 10 minutos nasce uma religião cristã nova no mundo. O que significa que durante o tempo que nós começamos esse culto, talvez 4 ou 5 delas já nasceram no mundo. É mais uma pessoa enganada, é mais uma religião falsa, é mais uma igreja, é mais um indivíduo que alugou um bar que acabou de fechar, colocou uma placa, começou a pregar. Eu não sei se é genuíno tudo que chega, porque eu não vejo tudo, eu não fiscalizo tudo que chega, mas alguns dos irmãos aqui compartilharam esses dias de um pastor oferecendo uma igreja com 300 membros e que dava tanto de lucro por mês, ele estava passando o ponto. É verdade. Igrejas evangélicas são pessoas enganadas. Jesus está dizendo: se eu disser que não conheço, porque vocês não conhecem, o Deus que vocês creem não é o Deus genuíno, eu serei como vocês são, mentiroso. Falso, enganado, ludibriado. Mas como eu conheço, ele disse que conhece e guarda a palavra, a informação. O Deus que nós cremos, que devemos crer e seguir e amar, é aquele que temos informação. Não acredite no que os pregadores e pastores estão dizendo a você acima das Escrituras. Vai conferir. Se o Jesus que é pregado, ensinado, se aquele evangelho é genuíno, se está nas Escrituras. Ou ele é um evangelho a favor dos homens, para ganhar lucro, para a glória de homens, de pastores, de pregadores, de bispos, ou do próprio indivíduo que diz que crê, que recebe uma certa unção. São enganados. vocês não conhecem. Se eu disser que não conheço, porque eu conheço, então vocês não. Jesus se contrapõe e diz que ele guarda a palavra que aquele povo não observava. A fé deles era fabricada. E um outro ponto é que eles seguiam tradições e honravam a homens. No versículo 56, Jesus afirma sobre Abraão: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou. Abraão conheceu o Evangelho. O Evangelho foi pregado a Abraão, que conheceu a mensagem de esperança, de que através dele nasceria o Redentor. Ali estava a mensagem de esperança, a mensagem do Evangelho, as boas novas. Ele creu, e porque ele creu, foi chamado de pai da fé. O primeiro a crer no Evangelho, na promessa messiânica, foi Abraão. Então Jesus disse: Abraão se alegrou quando ele conheceu o Evangelho, a mensagem messiânica, a mensagem salvadora, e ele se regozijou porque ele viu o dia. Perguntaram depois os judeus: ainda não tens nem 50 anos e vistes Abraão? Jesus está dizendo que ele esteve lá com Abraão porque ele estava na mensagem messiânica. E o fato de ter perguntado a ele 50 anos nos ajuda a entender que Jesus já tinha acima de 35 anos, aproximadamente aqui. Embora a tradição ensine que ele morreu com 33 anos, há uma diferença de 4 ou 5 anos. Jesus morreu próximo dos 40 anos. E aí disse ele: você não tem nem 50 anos ainda. E você não viu Abraão? Como é que você pode dizer que viu Abraão? E Jesus disse a eles: olha, Abraão nem existia ainda. Eu já existia. Porque eu criei Abraão. Eu sou autoexistente. Eu criei o céu e a terra. A expressão eu sou, que já foi explicado há 2 semanas atrás, é o nome da aliança. Só Deus é. Os outros estão. Você e eu estamos. Só Deus poderia conjugar esse verbo eu sou. O verbo hebraico não era pronunciado, e quando alguém pronunciava, substituía a pronúncia pelo nome Adonai, como respeito. Os escribas judeus, que copiaram o texto séculos antes de Jesus, cada vez que chegavam diante desse nome, e eles tinham que ditar, eles diriam Adonai. E a diferença para os escribas, os que copiavam, entender se estava se referindo ao tetragrama, ao nome da aliança, ou a simplesmente o nome Adonai, então quando eles iam pronunciar Adonai, se levantavam, sacudiam suas vestes, lavavam suas mãos e voltavam e continuavam copiando o texto. Então tinham certeza de que estavam falando do nome de Deus e não poderiam pronunciá-lo. Agora Jesus não apenas pronuncia, mas ele diz que ele é. Eu sou. Eu sou. Eu simplesmente existo. Eu sou o que sou. Irmãos, a religião do engano é o caminho para o inferno, enfeitado com versículos bíblicos, por onde os seus participantes podem caminhar com a consciência tranquila, chamá-lo de igreja e denominar Deus aqueles que os guia. Essa é a tragédia das religiões, a religião do engano. As pessoas estão caminhando para o inferno, porém com versículos bíblicos colados em seus muros, achando que estão no caminho certo, com a palavra, com a igreja, com o pastor, sendo chamados evangélicos, chamando isso de igreja, e com a consciência tranquila de que estão fazendo a vontade de Deus, e achando que aquele que está à frente é o Deus genuíno, mas foi um Deus fabricado. Se cremos em Jesus apenas naquilo que concordamos, nossa fé é falsa e a nós mesmos nos enganamos. Para concluir a nossa meditação de hoje, ter uma fé frágil, sem profundidade nas Escrituras, sem conhecer o Jesus autêntico, não apenas é uma fé deficiente, mas é uma forma de rejeitar a Jesus. Quem crê assim não desejará o Jesus autêntico. O Jesus autêntico será escândalo para quem espera isso dele. Também criará ou pertencerá a uma religião de engano. E por fim, esses indivíduos não suportarão, ou uma fé frágil não suportará o Jesus autêntico. Não suportará. Se olharmos para esses versículos que concluem, no versículo 30 a 31, João nos disse: eles creram em Jesus, depositaram certa fé, viram, encontraram significado nas suas palavras e desejaram segui-lo, porque viram benefícios. Esses judeus haviam crido nele, creram em Jesus, mas quando Jesus se revelou, eles rejeitaram o Jesus autêntico. Se fosse o fabricado, seguiríamos, o autêntico não. Eles creram em Jesus, mas quando Jesus revelou quem eles eram, eles defenderam a sua crença. Não abandonaram suas próprias vidas, seu sistema de crença. Então, negaram a Jesus. E no versículo 59, temos a conclusão disto. Resultado da ira deles foi que eles pegaram pedras para atirarem nele. E pegar pedras aqui é pare de falar, porque já ouvimos o suficiente para considerá-lo um inimigo. Não queremos mais ouvi-lo. E se você continuar falando, vai morrer. E o que Jesus faz? Ele então se oculta e sai do templo. Porque se ele continuasse a falar, seria de fato apedrejado. Ele sabia disto. Eles não suportaram a mensagem dele e disseram a ele, se você continuar falando, vai ser apedrejado. Então ele resolveu parar. Se fosse Jesus fabricado, ele seria aplaudido, carregado nos ombros. Mas o autêntico já foi considerado digno de apedrejamento. O Deus que é exaltado hoje, será que é o autêntico? Esta é a pergunta. As pessoas suportariam uma fé, uma pregação centrada em Jesus, o autêntico, que diz que toda a sua religião é vã, é falha? Eu não sei quando você se converteu, quando isso aconteceu, em que etapa da fé você está. Mas normalmente algumas pessoas se aproximam de Jesus e querem crer nele. Quando é apresentado que Jesus é o Salvador, até querem concordar que é melhor seguir a Jesus. Mas ele tem que ser adaptado ao que eu creio, às minhas tradições, às minhas expectativas, aquilo que eu já considero saudável. O interessante foi o que aconteceu com a minha conversão. No dia em que conheci Jesus, sabe o que ele fez com a minha vida? Não literalmente, é claro, mas sabe o que ele fez com a minha vida? Ele pegou todos os meus planos, todos os meus sonhos, todos os meus alvos, como se estivessem escritos num papel, e ele disse, é isso que você considera a vida? Deixa eu dizer uma coisa para você, ele pegou tudo aquilo, amassou, jogou no chão, pisou em cima, e falou assim, agora me siga, que você vai ver o que é vida em abundância. Morra para si mesmo e vai ganhar sua vida, mas se tentar salvar sua vida, vai perdê-la. E eu não me importei que ele tivesse feito isso comigo. Já contei isso tudo aqui, escrevi até poesia sobre isto, que no dia seguinte, o mundo se tornou em preto e branco. Perdeu as cores. Coisas que eu via significado, perderam significado. Nada mais vale a pena, não há nada mais digno de ser vivido. Porque todas as minhas crenças, toda a minha expectativa de vida, tudo que eu tinha de significado, Jesus diz, está errado. Negue-se a si mesmo e siga. 20 e poucos anos depois, posso dizer a você que foi a escolha mais inteligente que eu pude fazer. E tem gente que ainda acha que ser ateu é ser inteligente. Estava mergulhado no mundo da ignorância. E ouço isso às vezes, mas ser ateu não é sinal de inteligência? Não, ser ateu é sinal de ignorância, da extrema, exacerbada. Mas vir tentar negar Deus é o ápice da ignorância. E é assim que eu vivia. E ele jogou tudo na lata do lixo. Ele me deu vida e abundância. E essa vida e abundância significa uma única coisa, que eu posso experimentar qualquer coisa nessa vida. Minhas escolhas. Eu posso escolher qualquer coisa. Eu posso escolher segundo a vontade dele e ter bons frutos. Posso escolher coisas contra a vontade dele e ter resultados negativos. Mas no fundo, no fundo, a vida é uma luta. Mas no final dela, eu tenho vida eterna. Eu poderia viver como qualquer outro incrédulo e adaptar minha vida na religião e buscar significado para a minha felicidade e até viver bem e feliz. E no final dela, ser lançado num lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. O que é que vale a pena? O que é mais inteligente? Eu prefiro Jesus autêntico. E talvez seja esta a mensagem para nós hoje. Pois boa parte da negação de Jesus Cristo não virá dos ateus ou dos sem religião. Isso é que é mais trágico. Boa parte da negação de Jesus Cristo não virá dos ateus ou dos sem religião, mas daqueles que, se dizendo crer em Jesus, não se contentam com as suas palavras. Ter uma palavra salvadora não é suficiente. Eu preciso de uma palavra que me traga benefícios. Por isso é fácil afirmar de que a maior negação da fé não é feita pelos ateus. Os ateus não conhecem mesmo. Nem por aqueles que não têm nenhum tipo de religião. Mas a maior negação está sendo feita por aqueles que se dizem crer em Jesus. Se dizem ser evangélicos estão buscando uma outra mensagem, uma outra palavra, um outro Deus, um outro Jesus, que não aquele que pode dar a vida eterna, porque ele não tem sido suficiente. Se crermos em Jesus apenas naquilo que concordamos, nossa fé é falsa e a nós mesmos nos enganamos. Quero convidar você, então, a curvar sua cabeça e juntos nós vamos lançar uma oração ao Senhor.